Abra sua Bíblia, meu amado, no primeiro livro, Gênesis. Achou aí? Se não achou, meu Deus, né? Não é o primeiro livro. Vamos orar? Senhor Deus, nós te pedimos que o Senhor abençoe o nosso entendimento espiritual. Abre os nossos ouvidos espirituais para que possamos compreender a sua palavra da forma que tu queres que seja, Senhor. E abençoa também aquilo que vai ser falado, Senhor, que nada esteja em desacordo com a tua santa vontade, nada esteja em desacordo com a tua palavra. Oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, texto conhecido, versículo 1 do capítulo 1, 1 e 2, olha aí. No princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, etc. Não vou ler mais. Por acaso a Bíblia está explicando como é que é, que a razão por que existe Deus? Não. Ela começa dizendo que Deus criou e ponto final. Então, o fato da existência de Deus não é discutido na palavra de Deus. Mais para frente, na história da igreja, vão aparecer pessoas que começaram a tentar entender racionalmente uma série de coisas e fizeram argumentos filosóficos e teológicos mostrando da existência de Deus. Mas não é o que a Bíblia diz. Você não vai procurar aqui na Bíblia, né, motivos que me explicam a existência de Deus. Para uma pessoa leiga, não é um argumento. Ou você crê, ou você não crê, né? Abre lá em Evangelho de João, capítulo 1 do Evangelho de João. Acha aí, Novo Testamento, irmão, lá não fala, Mateus, Marcos, Lucas, João. Mateus, Marcos, Lucas, João. Achou? Capítulo 1 de João, achou? Quem achou, fala amém. Quem não achou, misericórdia, irmão, precisa mexer na Bíblia, né? Capítulo 1, versículo 1. No princípio era a palavra de Deus, e a palavra, o que que tem? Estava com Deus, e a palavra era Deus. Que mais? Isso. E o 3. Todas estas coisas foram feitas por ele, por meio dele, e nada sem ela, tudo que foi feito se fez. Beleza. Então, amado irmãos, João no Novo Testamento também não explica, não dá uma orientação assim, ó, Deus existe por causa disso, disso e disso. A Bíblia não tem isso aí, né? Não tem isso aí. Ah, mas estou muito interessado em saber as razões bem explicativas porque Deus existe. Olha, você tem que estudar os grandes pensadores, né? Vamos lá na Idade Média, vamos encontrar um homem cristão chamado Tomás de Aquino, que foi um sacerdote católico, um monge dominicano, professor de filosofia e teologia, viveu no século XIII. Ele dizia o seguinte, olha, eu vou dar aqui os argumentos racionais da existência de Deus. Ele foi um dos que fez isso. Então, Deus existe porque se existe um bem, tem um bem maior que aquele, um bem maior, maior, até que chega num bem que é o máximo do bem. Aquele é Deus. São argumentos racionais. E tem outros argumentos desse tipo. Mas, do ponto de vista bíblico, a Bíblia não discute a existência de Deus. Ela simplesmente toma como um fato. Deus existe, certo? Deus existe, ponto final, certo? Então, é isso aí que nós temos que... A primeira coisa, tem que guardar isso aí. Agora, esse Deus que é infinito, que é eterno, que é cheio de atributos que a gente não consegue nem entender, esse Deus revelou-se ao ser humano, na linguagem do ser humano, do jeito do ser humano, na cultura do ser humano, aprouve a Deus revelar-se, ou seja, ele quis revelar-se, né? Então Deus fez uma revelação e o ser humano passou a ter possibilidade de conhecer a Deus, porque Deus se revelou. Isso é importante, é uma ação que parte do Senhor, entendeu? É um desejo de Deus. Deus quis se revelar. Se ele não quisesse, a gente continuava sem conhecê-lo. Muito bem, e essa revelação ele fez de duas maneiras. Uma maneira genérica, geral, que é chamada revelação geral. Deus deu evidências claras da sua existência e da sua atuação no mundo. Aonde? Na criação. A criação não é Deus, nós não somos hindus. Nós não acreditamos que Deus é a mesa, é a barata, é o sapo, a tartaruga, é a vaca, a sagrada, não. Deus é Deus, a criação é criação. E nessa criação, ele mostra sinais de que ele existe, tá certo? Nós podemos ir desde uma percepção de olhar e se encantar com tudo aquilo e ver que Deus só pode ser de Deus. Eu me lembro, durante muitos anos, 14 anos seguidos, eu trabalhei em alto mar. Trabalhava em plataforma de petróleo, navio de petróleo. E foram muitas as manhãs em que eu acordava cedo, tipo 5 horas da manhã, para ver o nascer do sol no mar, onde você não vê nada, não ser céu e água. Ou então à noite, à tardinha, no pôr do sol. Olha, aquilo é uma pintura fantástica. Eu me lembro, tenho gravado em minha memória, qualquer dia ainda vou trazer aqui para a gente ver essas fotos, essa da projeção, a coisa maravilhosa, é uma tela impressionista, fantástica. Então eu olhava para aquilo e falava, Senhor, como é que pode ser o acaso uma coisa dessa, com essa palheta de tonalidades distribuídas dessa forma, não pode ser o acaso. Então isso é um sentimento que vem e você entende, mas também você pode entender através da racionalidade essas coisas que o universo te mostra. Por exemplo, o cientista sabe hoje, com certeza, a ciência moderna, atual, sabe que o universo teve um começo. Até 20 anos atrás, ninguém falava isso. O universo teve um começo. E os cientistas chegaram à seguinte conclusão, que as duas primeiras formas de energia vieram de uma explosão, que eles chamam Big Bang, não é isso? Deram esse nome. Que é o som e a luz. Né? Interessante que Deus falou, faça-se a luz, e a luz se fez, o som e a luz, né? Eles estão chegando nisso aqui agora. Eu, muitos anos atrás, eu fiquei um tempo longo na Universidade de São Paulo e eu trabalhava primeiro no departamento de cirurgia, depois eu fui para o departamento de matemática. E lá tinha os físicos, os caras cheios de racionalidade, e falavam, olha, um dia eu quero que você saiba, você é pastor, eu quero que você saiba que um dia você vai, a ciência vai explicar tudo. Eu falei, eu também acredito. Acredita nisso? Acredito. E quando um cientista chega lá, vai encontrar um teólogo sentado falando, não falei que era assim? Aí acabava a conversa, eles ficavam bravos comigo e não acabava a conversa aí. Mas era a realidade. Né? Então, o universo está em expansão. Tem uma lei da física que diz que tudo que está em expansão tem as suas partículas diminuindo de velocidade. Nosso universo está em expansão com as partículas aumentando de velocidade. E aí? Não é contra a física? Tem que ter uma força externa agindo nisso. É Deus, não é verdade? Não é verdade? Outra coisa, deixado ao acaso, pega um sistema fechado, universo, não tem nada, só existe o universo, não tem nenhuma forma, Deus não está ali, não está atuando nada, é só o universo material. Beleza, tá bom. Então, progressivamente, qualquer sistema deixado por si só vai aumentando a sua bagunça, a sua entropia. Esse é o nome que os físicos dão para bagunça, para desorganização. O sistema universal está aumentando a sua, o quê? A sua entropia, né? Em vez de estar diminuindo a sua entalpia. Ou seja, vai contra a terceira lei da hemodinâmica. Se deixar sozinho, era para cada vez mais bagunçado, cada vez está mais organizado. Então, a gente entende que isso é uma revelação indireta. Você pode entender por aí, eu não preciso disso. Eu basta ler na palavra, eu creio. Eu sou um cristão, bíblico como vocês. Aqui diz que Jonas foi engolido por um peixe gigantesco, passou 3 dias na barriga dele. Se falasse que Jonas que engoliu aquele peixe, não o peixe que engoliu Jonas, eu acreditava do mesmo jeito. De alguma forma ele ia passar no esôfago de Jonas, não sei, milagre, mas que ia ir, tá certo? Então eu creio na palavra independentemente disso. Agora, a revelação de Deus é clara, é nítida, é evidente, é inquestionável na palavra de Deus. E é nisso que eu tenho que me fixar, é nisso que eu tenho que me basear, na palavra do Senhor, senão eu não sou um crente que crê na palavra de Deus. A partir do século XIX, portanto, mais ou menos de 200 anos para cá, apareceu uma coisa chamada alta crítica e baixa crítica, com uma teologia nova que começa a tirar os milagres da Bíblia. Jesus era um cara legal, tal, mas não, esses milagres, ele não fez isso aí, é lenda, é mito. Quer dizer, joga fora a Bíblia, então. Que teologia é essa, né? Que tem, por exemplo, tem uma corrente de pensamento aí na internet que é chamada ateísmo aberto. Alguns amigos meus do tempo de faculdade estão nisso. Diz que Deus não sabe de todas as coisas, não é onisciente de tudo, e que algumas coisas acontecem ao acaso, à revelia de Deus. Que Deus é esse? Não é o que está na Bíblia. Então, se não está aqui, meus irmãos, acabou, não é para estar. Eu creio no Deus da palavra. A nossa igreja é assentada em cima dessa palavra, no poder do Espírito Santo, nessa palavra. Fora disso, não tem cristianismo. É brincadeira. A gente está trazendo coisa poluída, né? Então, aí, ó, o Salmo 19, que vocês conhecem sobejamente, né? Os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. É verdade. É verdade. Quantas coisas dessa, na sua sensibilidade, não era físico nem matemático, era um pastorzinho de ovelha. Quanto disso Davi percebeu Deus do lado dele? Olhando esse céu estrelado, nos vales e nas montanhas de Judá, pastoreando os rebanhos de seu pai. Ele escreveu mais da metade dos salmos. Como é que fica isso aí? Como é que ele percebeu esse Deus olhando isso? Interessante, né? Então, a Bíblia nos revela Deus de uma maneira que não podemos descobrir pela natureza. Eu não tenho coisas externas que me traz uma complementação para aquilo que é Deus que está escrito na palavra. Deus é o que está ali. Fora dali não dá para ser, irmão. E tem gente hoje crente trazendo coisa de fora para dentro da Bíblia, para dentro da palavra. Eu não posso crer nisso. Então, aprove a Deus. Deus quis, foi desejo de Deus revelar-se. Mas ele não o fez de forma completa, absoluta, não. Esse Deus totalmente completo, você vai ver quando você chegar lá na glória, né? Quando a gente for, tiver um corpo glorificado e for morar na eternidade junto com o Senhor, aí você vai entender Deus de forma completa ou quase completa. Mas aqui não dá, certo? Há aspectos de Deus que nós não conhecemos, porque não quis revelar-se, certo? Tomás de Aquino, aquele que eu acabei de falar agora há pouco, chama isso de, ele escrevia em latim, Deus escondido, Deus que não se demonstrou, Deus absconditus, é o Deus que não se foi revelado. E tem partes do Senhor que a gente não entende, não entende, a cabeça da gente não pega isso, né? Então vamos lá. Agora, a revelação máxima de Deus, e aqui é uma intersecção com o que o pastor PCH já falou para a gente, é Jesus Cristo. Eu quero ver como é Deus? É Jesus Cristo. Manifestação visível de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero ver como é que é Deus, eu quero olhar para Deus e ver, é Jesus Cristo, certo? A revelação mais completa que nós temos de Deus é através de quem? Jesus Cristo, que é o centro da palavra. Se você é um estudioso da palavra, você vai compreender, não agora ou depois, mas vai entender que todo o Antigo Testamento está centrado e apontando para Deus. E todo o Novo Testamento é a partir dele. Então, tudo aqui é centrado em Jesus, e a partir de Jesus é feito todo o Novo Testamento. Jesus é o centro da Bíblia. Jesus é a revelação visível de Deus invisível. Está certo? Interessante pensar nisso, né? Os teólogos chamam que as revelações visíveis de Deus, eles chamam de teofania. É a apresentação visível de Deus. Tá certo? Quando eu enxergo Deus, eu estou enxergando, na verdade, nosso Senhor Jesus Cristo. Quem vê o Pai, vê a mim. Jesus falou isso, né? Aí eu faço uma pergunta só para vocês pensarem como lição de casa, tá bom? Eu sou professor, então eu dou lição de casa, tá? Quando você for arrebatado, for para a glória, for morar na eternidade, quem você vai ver lá no céu? O Pai, o Filho, o Espírito Santo, ou os três? Toda manifestação visível de Deus é? Eu não escutei. Toda manifestação visível de Deus é? Tá, então, daí você vai pensando para responder, tá? Então, vai. Então, a revelação especial de Deus, né, está na Bíblia. E aí eu tenho aspectos fáceis de entender. Por exemplo, Deus é amor. Deus é salvador. Deus é criador. Todo mundo entende isso com certa facilidade. Agora, tem aspectos mais difíceis de entender, né? Por exemplo, como é que Deus, Jesus Cristo, tem duas naturezas? Ele é ao mesmo tempo 100% homem e 100% Deus. A minha cabeça racional do século 21 não consegue entender isso. Eu aceito isso e vejo com os olhos espirituais, mas não consigo. Na matemática, no 2 mais 2, eu não consigo somar isso. Tá certo? Deus é triuno. Pai, Filho, Espírito Santo. Três pessoas num só Deus. Difícil de compreender isso. A gente vai falar disso no outro domingo. Mas presta atenção nisso. Não dá para eu entender claramente. A minha cabeça racional, lógica, formatada aqui no mundo ocidental, no século 21 que nós estamos, eu não consigo entender isso aí, né? mesmo porque também, quando quem escreveu isso, escreveu em latim, e o persona ali não é pessoa, é uma máscara. Uma máscara, aquela máscara que tem no teatro japonês, ou aquelas máscaras do carnaval de Veneza, aquelas máscaras aqui, esse que se chama o persona. Né? Então, fica um pouco mais difícil de você entender. Custou bastante para eu ter uma compreensão razoável disso, mas é uma coisa muito difícil de entender e não se entende por completo. E tem aspectos que não são revelados, a gente não sabe, não tem jeito de entender, não está ali, né? Então, Deus tem aspectos fáceis de entender, moderadamente difíceis de entender, e uns que não dá para entender e nem se revelou. Vamos lá. Algumas coisas que a Bíblia revela sobre Deus estão além da capacidade da nossa mente compreender. Como é que dá para entender a onipresença de Deus? Deus está presente em todo lugar, hein? No planeta inteiro, no universo inteiro, a toda hora, a todo momento, a cada momento. Difícil de entender essa qualidade, né? Deus é onipresente, onisciente de tudo. Eu me lembro, a Raquel, ainda não está mais aqui, já foi embora, não foi ver no primeiro culto. Ela tinha 5 ou 6 aninhos, ela um dia na igreja falou: papai, como é que Deus está no meu coração, no seu e no da mamãe ao mesmo tempo? Eu falei: é, filha, isso é onisciência, é difícil entender isso, né? Ou pode explicar, o Espírito Santo foi o que eu expliquei para ela. É como se fosse uma fumacinha e tem um pouquinho em cada um. Pronto. Ela já ficou satisfeita com essa explicação teológica primitiva que eu passei para ela. Mas é difícil de você entender a onipresença. A dupla natureza de Cristo, é difícil. A Trindade, é difícil. Nós vamos falar sobre isso, né? Temos aí mais 2 domingos. Mas é difícil, né? É uma coisa difícil que a gente tem que... Porque a verdade de Deus... A verdade total sobre Deus é mais do que a nossa mente consegue imaginar. É isso que, por isso que Paulo fala, as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Elas não se discernem logicamente. Nesse período que eu fui professor na universidade, eu tinha 12 professores do departamento de matemática, onde eu estava. Fiquei muitos anos no departamento de cirurgia, depois fui para o departamento de matemática. E ali éramos 12 professores. Só eu e uma moça éramos não ateus, os outros 10 eram ateus. Ela era espírita e eu batista como vocês, né? E aí a gente ia discutir e tal, e saía essas conversas de vez em quando, e meu orientador de tese dizia: eu não creio em Deus, não creio na Bíblia, nem em revelação. Eu falei: então acabou a conversa aqui, vamos tomar café? Não, vamos continuar. Eu falei: não, você está partindo de pontos que eu não estou. Os seus postulados, os seus princípios são diferentes dos meus, não tem o que discutir. Você não crê, não crê. Nada. É, na eternidade a gente se vê. Eu falei: não vê não, você vai para o inferno e eu vou para o céu. Nós não vamos se encontrar não. Nós não vamos se ver não. Ou você crê ou você está, sabe aonde, né? Ah, eu não creio nisso. Bom, então vai sem crer mesmo, mas vai. Vamos ver. Então nós não podemos buscar outras ideias sobre Deus fora da Bíblia. E tem gente que busca a ideia de Deus fora da Bíblia. Olha, tem um conteúdo aqui, mas ele acrescenta um pouquinho que ele trouxe de fora. Da onde? Ah, eu tinha um, né, nessa época eu tinha um conhecido, o Dr. Werther, cirurgião cardiovascular, ele era, naquele tempo lá que eu conheci, o venerável da loja maçônica onde ele frequentava. E ele me dizia, conversando comigo, às vezes em discussões, tomando café e tal, que Deus evolui. Esse é o teu Deus, o meu não. Meu Deus é imutável, eterno, perfeito, desde o início até a eternidade. Deus não evolui, mas para os maçons evolui, né? O Deus vai aumentando o crescimento, vai ver que ele vai para uma escola, vai, sei lá, evolui de alguma maneira. Vocês acham isso um absurdo? Os mórmons creem nisso, que Deus evolui. Não só creem nisso, como quando você morre como mórmon ou como membro da igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias, que está por aí espalhada, esse pessoal diz que vai, quando você chega lá em cima, no nível de você ir para o céu, no céu deles, você vai se misturar com a essência de Deus, você vai virar um Deus. Que coisa impressionante, eu não vou virar Deus, não, eu vou continuar João mesmo, tá certo? Trazer conceitos de outras religiões como se complementassem ao conteúdo bíblico, você já viu fazer isso ou não? Ah, não, na minha nossa igreja... Tem gente fazendo coisa errada, que eu sei, que eu converso, sou professor, converso com vocês, né? As pessoas me falam. Tem crente aqui que está guardando sábado, não sei entre vocês, mas no mundo aí está cheio. Como que é isso? Ah, está escrito na Bíblia, tá? Ah, também. Olha, na Bíblia tem uma série de sinais que apontam para quando o Messias viesse. são tipos de Cristo. Quando Cristo veio, acabou os sinais, ele já veio. Então não é para guardar domingo, não é para guardar sábado. Quem guarda sábado é adventista, que crê em outras coisas. Está certo? Você é cristão. Cristão crê em Cristo. Do primeiro dia que surgiu a igreja na face da terra, criada pelo poder do Espírito Santo em Pentecoste, a igreja guardou o domingo. O que você está fazendo querendo discutir se guarda sábado ou não guarda sábado? Né? Trazendo coisas para dentro do cristianismo que não são cristãs. Recentemente, um dia eu estou saindo aqui, o pastor Marcos me para ali e fala: olha, tem um grupo de crianças assim que estuda no colégio aí do lado, tal, adventista, eles estão sendo abordados para batizar lá, não sei o que, precisamos conversar. Eu sentei com os meninos e batemos um papo aí de umas 2 horas. Não tem que guardar sábado coisa nenhuma. Senão você também não pode comer carne de porco, você é chegada numa bistequinha, não é? Coitado do pastor Beto que gosta de churrasco, né? Então você vai ter que guardar todas as leis judaicas. Mas quem cumpriu essas leis foi Jesus Cristo. Se ele já cumpriu, por que eu tenho que fazer de novo? Presta atenção nisso, gente. Porque para esse grupo de pessoas, Jesus não é o Salvador. Você não é salvo pela graça. Você tem que ler toda a Bíblia, conhecer toda. Nunca mais ter um pecado na tua vida, não vai nenhum para o céu, né? Tem que ter aquelas leis doutrinárias e alimentares, tem que acreditar na leitura da Ellen White e ainda tem que guardar o sábado. Olha, qualquer coisa que seja Jesus mais não sei o quê, não é evangelho. Jesus mais a leitura do testemunho de Jeová, não é evangelho. Jesus mais não sei o quê, não é evangelho. Evangelho é só Cristo, só Jesus Cristo, que vai para a sua vida no poder do Espírito Santo, só. Tirou isso no evangelho de Cristo. Não inventa coisa, certo? Utilizar práticas de outros grupos religiosos para se aproximar de Deus, pelo amor de Deus, tem gente fazendo yoga aí. Não, eu gosto de yoga, porque só mexe com o físico. É verdade que só mexe com o físico? E aqueles exercícios que você faz de esvaziar sua mente, que faz um eletroencefalograma nessa hora, dá tudo onda alfa, e o seu senso crítico foi embora. O cara põe na sua cabeça aquilo que ele quer. É assim que o hinduísmo progride. Como que você faz isso? Vai fazer meditação cristã. Por que tem que fazer yoga? Por que tem que fazer isso ou aquilo? Eu estou pensando com vocês, quero pensar junto. Tenho que trazer para o meu texto coisas que não são do texto. Meu conhecimento de Deus depende do que não está aqui, não é o meu Deus. O Deus da Bíblia é o que está na Bíblia. Não vem de fora, está certo? Outra coisa que é importante para você aprender hoje aqui comigo, ó. Eu vou falar uma frase e nós vamos repetir igual a escola primária, tá? Judaísmo não é cristianismo. Vamos repetir? De novo. Para com Yahvé, Jeová, já vi, não vi ainda, entendeu? Para com isso. Para com ter. Eu fui embora de uma igreja em São Paulo, antes de estar vindo para cá, para a Bahia, porque um dia eu chego no culto, faltavam uns 15 dias para eu mudar para cá, eu chego num culto e falei: bom, filho, agora acabou. Tinha 2 anjos pintados na parede aqui e no meio uma arca da aliança. Para com isso, eu não sou judeu, eu sou cristão. Eu não tenho que guardar sábado, eu não tenho que pôr véu na cabeça para orar, eu não tenho que pôr quirpá quando eu entrar aqui dentro. Você quer voltar para trás? Jesus deixou isso para trás e falou: agora chega, eu cheguei. Tudo isso aqui eram sinais de que eu viria, agora eu vim. Chega, não tem mais isso. E o pessoal continua, né? Vai fazer o quê? Ah, bonito, eu vi a moça que canta na banda não sei o quê, ela cantou um pedaço em hebraico e depois ela pôs o véu. Para com isso. Jesus Cristo, nós já vimos com o pastor Carlos Henrique, tem 2 naturezas em uma só pessoa, 100% homem, 100% Deus. Ele é o divino, humano. Ele é desde o princípio até o fim, ele é eterno. Está vendo isso? Jesus é eterno, eu sou o alfa e o ômega. Ele já existia antes de ser encarnado e vir aqui na terra. Eu trabalhei, também já falei isso uma vez aqui, eu trabalhei muitos anos com um médico do aeroporto aqui internacional, e havia um condutor de ambulância, socorrista ali, que era um testemunho de Jeová ferrenho, e ele me dizia assim: se Jesus nasceu de Maria em determinada época, no ano tal, então como é que ele é Deus? Ele nasceu naquele período. Fala que você não sabe. Ele é eterno. Ele estava pré-encarnado eternamente. Fala: não, não creio nisso. Falei: na sua Bíblia não tem isso? Não, não tem. Falei: na sua Bíblia tem que Jeová é Deus Pai? Falou: ah, isso na minha Bíblia tem. Jeová é Deus Pai. Beleza. Ele é pai de quem, se ele não tinha filho? Como é que é Deus pai lá no começo? Eu não tenho filho, eu só fui pai quando nasceu minha primeira filha. Depois, antes disso, eu não era. Ah, é? É, você nunca pensou nisso? Então pensa. Jeová é Deus pai? É. Ele é o Criador? É. Então, ele é pai de quem? E Jesus Cristo já estava lá. Veja João 1. Aí você pega uma Bíblia deles, que foi no final do século XIX, 1863, 64, por um homem chamado Russell, que era um picaretão. Esse Russell chegou e pegou a Bíblia e refez. Tirou um monte de palavras, pôs vírgula onde não tinha, pôs preposição onde não tinha, tirou preposição. Então, naquele texto que fala, no princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, em vez de colocar no princípio, era Deus, era um Deus. Esse artigo indefinido, um, não tem em qualquer versão que você pegar em grego ou em hebraico, mas na Bíblia do Testemunho de Jeová tem. Então, é uma Bíblia mexida, não vale isso. Pega uma Bíblia normal, né? Senta aqui, vamos discutir a nossa Bíblia. Senta aí, vamos discorrer como é que está escrito aí. Então, isso é fundamental, né? Entender que Jesus é eterno. Lá de trás, antes de ser encarnado em Maria, Virgem Maria, ele já existia. Por ele foram criadas todas as coisas, e tudo que foi feito por ele se fez, e nada do que foi feito sem ele se fez, né? Muito bem. Ele é o verbo, ele é o Logos de Deus, o poder do pensamento, da ação e da realização criadora de Deus, isso é Jesus Cristo. Dá para entender isso? Então, tem que entender esse eterno, né? Ser divino, eterno, pré-encarnado, nascido do poder do Espírito Santo e da Virgem Maria, e nasceu de uma virgem. Tem que ser uma coisa milagrosa. Mas quem não crê em milagre não pode ser. Nasceu da Maria via, continuou virgem, então foi cesariana. Quer dizer, para com isso, né? Tem umas perguntas imbecil desse tipo aí. Vamos lá. Então, olha, aí está a linha do tempo. A linha do tempo. Está vendo aí a linha do tempo? Primeiro século lá é o período em que o Novo Testamento foi escrito. Ali os apóstolos escreveram o Novo Testamento. No ano de 95, 96 da nossa era, terminou o Novo Testamento. Já estava tudo escrito. O último livro foi o Apocalipse. Foi uma revelação de Jesus Cristo no poder do Espírito dada para João na ilha de Patmos. Pronto, acabou, escreveu aí. Do 100 até o 400 e pouco, são quatro séculos e pouco, nesse período a igreja foi entendendo tudo que estava escrito. Ela foi olhando para o texto, pensando no texto e escrevendo, organizando o pensamento. Isso se chama teologia. Teologia é uma coisa de homens, não é de Deus. De Deus é a Bíblia, a palavra de Deus. Teologia é uma coisa que você olha, pega, entende e pensa. Escreve sobre aquilo, certo? Isso é teologia. Quanto mais bíblica ela for, melhor ela é, tá certo? Então foi nesse período em que a igreja compreendeu quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, como é o Deus triuno, que Jesus é igual a Deus e o Espírito Santo é igual aos dois. Então isso foi nesse período que vai do ano 100 até 400 e pouco. É chamado Igreja Primitiva ou Igreja Inicial. Depois disso, vem a Idade Média, que é os castelos, os cavaleiros, as invasões, tudo. Na Idade Média, a igreja se perdeu. Se perdeu. Chega lá em 1500, na época do descobrimento do Brasil, um grupo de pessoas, mais destacado foi Martinho Lutero, mas teve outros. João Calvino, Zwinglio, John Knox, outros indivíduos pararam ali e falaram, olha, não, essa igreja aqui que nós estamos vendo aqui no 1500, não tem nada a ver com aquela igreja que escreveu tudo aquilo. Vamos voltar lá para aquele começo dos três ou quatro primeiros séculos. Então, esse retorno à igreja que escreveu as suas doutrinas é a Reforma Protestante. Lutero, Calvino, Zwinglio, etc., João, nenhum deles fez nada original. Eles voltaram lá para trás, na época dos pais da igreja, na época de Agostinho, que tinham entendido direitinho como era isso aqui. Isso é reforma protestante. Não fizeram nada de novo. Você está achando que, na sua cabecinha, Martinho Lutero, João Calvino, Zwingli, foi tudo coisa nova. Nada, só ir lá para trás. Vamos pegar lá, vamos beber na fonte inicial. Essa era a proposta e foi acertada, né? Vamos lá. Então, nesse período de pensamento, de entendimento de quem é Deus, no ano de 325, numa cidade que hoje é na Turquia, chamada Niceia, dois indivíduos debatiam com um monte de gente, cada um de um lado dela. Eram dois grupos debatendo, chamado Concílio de Niceia. De um lado tinha um homem chamado Atanásio, que era um bispo de uma cidade, e dizia o seguinte: olha, Jesus é absolutamente igual a Deus, é da mesma substância de Deus, ele é consubstancial ao Pai. E Ário dizia: não, Jesus é inferior a Deus, e o Espírito Santo mais ainda. Ou seja, é uma hierarquia de exército. Deus Pai é o general, Jesus é o capitão, e o sargento é o Espírito Santo que faz todas as coisas. Tem uma hierarquia. E aí eles discutiram lá teologicamente e Atanásio ficou com a razão. Mas os arianistas ainda existem até hoje. Testemunha de Jeová é um arianista. Os islâmicos são arianistas, Jesus não é Deus, né? Natureza de Cristo é igual à natureza de Deus Pai. São coiguais, coessenciais. Quem vê a mim, vê o quê? O Pai. Eu e o Pai somos um. Está certo? E com o Espírito Santo também, nós vamos ver depois, num outro domingo aí. Está entendendo isso? A gente vai começando a entender. Tem coisas que são difíceis. Você não vai entender no 2 mais 2 igual a 4, entendeu? É um raciocínio difícil para nós. Nossa cabeça não chega nisso. Porque tem que se entender espiritualmente. Aí uma foto simplista do que foi o Concílio de Niceia nesse ano aí, na Turquia. Muito bem. Essa é uma figura que representa meus tempos de colegial. Meu tempo, eu sou antigo, meu colegial chamava científico, era antigo. Depois virou colegial, depois virou ensino médio, né? E aí era uma mistura de dois gases. Quando você misturava dois gases que não reagem entre si, as partículas não davam nunca mais para se separar. Ficava os dois uma coisa só. Isso é uma figura muito simplista para entender a dupla natureza de Cristo, né? Agora é um gás único, com duas moléculas diferentes, está vendo? Mas no mesmo espaço é a mesma. E agora é uma natureza só. Vamos lá. Última coisa que eu quero falar para vocês. Hoje, senão vocês se cansam de mim, não me aguentam mais, né? Então eu falo muito. A palavra, eu quero falar sobre a palavra grega ekenosen. Significa, o que significa? Esvaziar-se, né? Então, esse é Jesus Cristo. Seja a atitude de vocês, minha e de vocês, a mesma de Cristo, Jesus, o qual, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que deveria apegar-se, mas esvaziou-se, ekenosen, né? De si mesmo, vindo a ser um servo, tornando-se semelhante aos homens, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz, né? Então é interessante a gente pensar nesse ponto o seguinte: todos aqueles milagres que você vê na Bíblia, primeiro, a uma vista mais grosseira, você fala: ah, também era Deus, é por isso que ele fez tudo isso. Não. Está dizendo que ele deixou a parte de Deus quieta, e ele foi um homem cheio do Espírito Santo, como você e eu podemos ser. Certo? Um homem cheio do Espírito Santo fez aqueles milagres todos. Então, por isso que ele fala: vocês, que estão no reino de Deus, poderão fazer coisas maiores do que as que eu fiz. Por quê? Se você for um homem que leva a santidade a sério, que leva a palavra de Deus a sério, que tem uma vida cheia do Espírito Santo, que busca progressivamente a santidade, a unção do Espírito, você vai realizar essas coisas. Está escrito lá, não é invenção minha. Não é o que eu acho, é o que está escrito. Olha aí, Jesus sendo batizado por Jordão, é uma figura boa para defender o nosso lado batista, né? Que se fosse uma outra igreja ou católico, tinha que ter uma canequinha para jogar na cabeça de Jesus. E aí não tem, né? Se o ator fosse católico, ele põe uma canequinha jogando água na cabeça. Mas ele mergulhou na água. Batizar significa emergir, né? Está lá. Então Jesus, fixando esse ponto que já tinha sido falado, ele vem num período de eternidade, entra na história, é concebido pelo poder do Espírito Santo em Maria Virgem, cresce, cheio da graça e da sabedoria, cheio do Espírito Santo, morto, ressurreto, sobe aos céus, agora diferente. Ele vai com um corpo igual aquele que você e eu vamos ter depois que nós tivermos na glória. Quando você for chamado por Deus, crente, salvo em Cristo, você vai ter um corpo glorificado. Esse corpo Jesus tem. Nunca mais ele perdeu essa natureza. Ele continua lá no céu, intercedendo por mim e por você, 100% homem, 100% Deus. Está aí, ó, Jesus curou o cego, curou Bartimeu, curou os dois cegos juntos, curou o cego que, de nascença. Por quê? Porque ele estava usando ali do seu poder divino? Não, ele estava ali como um... Ó, isto é que faz um homem pleno do Espírito Santo. Ressuscita Lázaro, e Lázaro ressuscitou no quarto dia. Nós falamos um pouco disso com o pastor PCH, vocês lembram disso? Mas a gente, não, nós não lembramos um aspecto, tem tanta coisa para lembrar, que é interessante. Sabe que os judeus, que não são cristãos, eles acreditavam que quando o judeuzinho morria, a alma ficava durante 3 dias por ali. Olha que coisa, o espírito dele ficava ali. Então, até o terceiro dia, um mestre podia chegar lá e ressuscitar, né? Mas depois do quarto dia, o corpo começava a se decompor, a feder, e aquela alma que era ali foi embora. Foi para o Sheol, foi para o lugar dos mortos. Isso é a crença judaica. Então Jesus, propositalmente, de propósito, demora para ir ver onde estava Lázaro. Ele podia ter chegado rápido, né? Onde Lázaro estava era 8 ou 9 quilômetros de Jerusalém. Dá para andar a pé em 2 horas. Eu que sou lento. Imagina vocês que são rápidos, né? Vai correndo e chega mais rápido. Então, ele vai de propósito no quarto dia. Para os judeus falarem, olha, já está apodrecendo, a alma já foi embora, agora não tem jeito. Ele vai e ressuscita no quarto dia, né? Interessante pensar nesse quarto dia assim, né? Olha, um homem cheio do poder do Espírito, vocês farão coisas maiores do que a que eu fiz. Jesus Cristo era homem e Deus. Ele usou desse lado de ser Deus, cheio do Espírito Santo, na sua ressurreição, isso sim. Agiu como um homem cheio do Espírito o tempo todo. Ensinou como quem tem autoridade. Fez milagres maravilhosos sendo um homem cheio do Espírito. Foi obediente ao Pai até a morte. Morreu e ressuscitou no poder do Espírito Santo e no seu poder de Deus. Conquistou a nossa salvação para sempre. Esse é Jesus, né? Por isso que você não tem que acrescentar nada para ser salvo. Você já viu? Para ser salvo você tem que... Presta atenção aqui, ó. Vai no grupo ali daqui. Agora eles estão fazendo pescando em aquário. Você sabe o que é pescar em aquário? Pescar em aquário é levar crente que já é crente para uma igreja que não é, né? Congregação Cristã do Brasil vive fazendo isso, né? Adventista vive fazendo isso. Testemunho de Jeová é louco para fazer isso, mas não dá certo. Pegar um crente que sabe, não dá, né? Muito bem, então veja bem. Ele conquistou nossa salvação. Isso é obra de Cristo, não precisa você. A tua parte é querer, é a fé. Isso é dom de Deus, você tem que praticar essa fé. Então, quando eu coloco, tem que crer em Jesus, tem que comer determinados alimentos, tenho que guardar o sábado, tenho que ler os livros da Ellen White com a mesma força que fosse a Bíblia, para com isso. Qualquer coisa que seja Jesus mais alguma coisa, não é evangelho de Cristo. Evangelho é só Jesus. Não tem Jesus mais isso, Jesus mais aquilo, Jesus mais o sábado, Jesus mais o livro da Testemunha de Jeová, Jesus mais as placas de ouro dos mórmons. Para com isso. Não pode acrescentar nada nisso. Nem tirar. Né? E a gente vê, às vezes são coisas tão simples, tão banais, e você pega às vezes e fala, escuta, irmão, por que está... A irmã está com véu no culto? Por quê? Não, é que no tempo judaico as mulheres punham véu. Falei, então você que é marido dela, põe o quirpá na cabeça, não pode mais comer pão, não pode mais comer carne de porco, né? Bistequinha, nem pensar. Né? Então, eu quero parar por aqui. Jesus 100% homem, 100% Deus. Isso se chama, na linguagem teológica, só para você escutar uma vez na vida, união hipostática, uma união inseparável. Né? Como entender isso racionalmente? Não tem jeito. Não tem jeito. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Tá? Então, o que tem que ficar na nossa cabeça hoje? O Deus que eu creio é aquele que está aqui. Fora desse aqui, estou fora. Não, mas todas as religiões são boas e levam a Deus. A qual Deus? A esse Deus que está aqui, que eu creio, só vai por Jesus. Amém?